Bom dia, bem-vindos à Biblioteca Judaica. Essa é a nossa aula de Mishnayot. Eu sou Davi Gandelman. A gente está em Maseret Peah, capítulo 4. A Peah nitenet bemechubar lakarka, bedalit ubedekel, baalabait morido mechalek lanim. A Peah é entregue fixa na terra, antes do corte. No caso da dalit e a dekel, o dono da casa, ou seja, o dono do campo, tem que descer os frutos e dividir entre os pobres. A Dalit e a Dekel são árvores que é perigoso subir nelas. Então, Pikuach Nefesh é Pikuach Nefesh, a gente não bota as pessoas em perigo, a gente desce elas e divide. Entendam que a ideia aqui é o pobre vir e cortar a PA e ela ser dada a ele como direito, não como entrega. Eu não posso nem escolher qual é o pobre que eu vou dar a ela. Mas no momento que eu já desço elas da árvore, já está na minha mão, aí eu realmente divido irmãmente entre eles. A Dekel é a árvore das tâmaras, é a tamareira. Dalit, o que está escrito aí no inglês? Qual é a Dalit?
Spoiler.
Não sei que árvore é essa, tem que olhar. Rabi Shimon Omer Av Bachalikei Gozim. Rabi Shimon diz, inclusive nas árvores de nozes, que elas são muito chalikei, elas são muito escorregadias.
Se há uma definição disse wine stream to an espalier with lattice work or on a wall. São basicamente vinho que está preso
São videiras, são árvores de
Sim, são
viúvas.
videiras. Há dois tipos de videiras. Um que é de árvore e outra que é rampante.
Ah, então são videiras que estão trepando num muro e eles têm que subir em cima do muro e podem cair do muro. É fé. Afilo teixim veteixa omrim lechalek vechad mer labuz lazer shomim shema ka'alacha. Inclusive, se 99 dizem para dividir e um diz para a gente ir pegar o que a gente conseguir, para esse escutam o que ele disse como alahá. Mesmo que tenha discussão entre os pobres, a gente vai fazer o que está na alahá, que é deixar eles irem pegar. Bet, bedalit uvedekel einoken, elo afilo tishim veteish omrim lavuz veechad omer lechalek, lazer shomim, shema ka'alahá. Na dalit e na dekel não é assim. Inclusive, se 99 falam para deixar pegar e um fala para dividir, para esses se escutam que ele falou como a halakha. Gimel, Natal Miktsa. Interessante que daqui da Mishnah parece que se todo mundo tiver de acordo em mudar, pode mudar. Porque é deles, eles podem decidir fazer um acordo de divisão irmã. Mas se um está contra, é o jeito dele ir lá e tentar pegar mais que os outros, porque não é nossa, é deles. Gimel, Natal Miktsat Peah Uzrakah Lashar, En Lo Ba'ir Klum. Um dos pobres pegou parte da PA e jogou sobre o resto, ele não tem nela nada. Ou seja, ele não ganha direito sobre o resto por ele ter alcançado elas com os objetos que ele já comprou, que é a PA que ele já pegou. Nafla lo aleha, uferes talito aleha, ma'avirim oto emena. Caiu sobre ela, ou colocou o seu talito sobre ela, tiram ela dele. Na briga lá para ver quem vai pegar mais PA, porque a gente largou e eles estão pegando. Ele jogou o talito, ele caiu em cima dela para pegar antes do companheiro dele, o outro pobre. Isso não é uma forma de adquirir um objeto, ele deveria ter pego e levantado. Então, mesmo que ele está lá em cima, a gente manda ele soltar e dá para o companheiro dele que está segurando. Vechen beleket uveomer hashrecha. E é igual na mitzvah do leket e no omer hashrecha. Leket é quando eu estou cortando meu campo, que cai no chão, não posso pegar, tem que deixar com os pobres. E Omer Ashkoechai é quando eu faço feixes de produção e eu, por acaso, esqueci um dos feixes no campo e não levei para o armazém. Esse feixe, esse Omer, tem que ser deixado no campo para os pobres. Dalet. Peah en kotzrim otah bemagalot, ven ukrim otah bekardumot, kdei shelo yakuish et reu. A peah não se corta ela com foices e não se arranca ela com picaretas para que não ataquem um homem a seu companheiro. A gente tem medo de que, já que a gente deixou o campo do jeito que está, e a gente diz que é dos povos, eles podem pegar do jeito que eles quiserem, que eles vão brigar ou competir com quem pega mais. Então, isso é uma proibição rabínica, de quando eles virem, eles não terem nenhum objeto cortante na mão. Hey, Shalosh Havayot Bayom, Beshachar, Vachatzot, Vamincha. Três aparecidas no dia, de manhã, no meio-dia e na Mincha. O dono do campo precisa aparecer para abrir a porta do campo e deixar os pobres entrarem. Então definiram Hachamim que não vão obrigar ele a qualquer hora que aparece alguém, porque ele não vai ter vida. Tampouco ele pode aparecer quando ele quiser, porque os pobres precisam saber quando eles podem entrar e tem que ter um mínimo. De manhã, no meio-dia e no final da tarde. Rambam Gamliel Omer lo amru la kedei shelo yifchatu. Rambam Gamliel disse, não foi dito senão para que não diminuam. Mas ele pode adicionar, fazer 4, 5, 10. Rabbi Akiva Omer lo amru la kedei shelo yusifu. Rabbi Akiva disse, não foi dito senão para que não adicionem. Mas ele pode diminuir, fazer até uma por dia. A discussão entre eles é se isso foi feito um decreto em prol dos pobres ou em prol do dono do campo. Shalbet namer ayu melaktim ala hever venotnim pe'a mikol oman ve'oman. As pessoas da casa de Namer, eles colhiam na corda e davam pe'a de cada linha e linha. Ou seja, eles dividiam o campo em cordas, em linhas, e eles colhiam só uma linha, depois só outra linha. E a cada vez que terminavam uma linha, eles davam um PA nessa linha relativa ao que eles escolheram na linha. Qual a vantagem de fazer isso? Que durante o ano inteiro tinha PA disponível para os pobres. Em vez de só no final do ano, quando ele terminasse a colheita, ia ter um monte de PA disponível de uma vez só. E os pobres podem comer o ano inteiro. Mas isso daqui não é obrigatório. Vav. Norisha katsar etzadeu vahakach nitgayar. Um goi, um não-judeu, que ele cortou o seu campo e depois se converteu. Patur mina leket, mina shrecha, mina peá. Está isento da leket, da shrecha e da peá. As três mitzvot se tornam obrigatórias sobre o dono do campo no momento do corte. As três estão ligadas ao corte, as que caíram, as que feixes que foram esquecidos e a peá que tem que deixar presa na terra ainda. Como ele nesse momento não era judeu, foi antes da conversão dele, então ele está isento, mesmo que ele se converteu e vai agora comer toda a produção desse ano. Rabbi Yehuda mechayev bishrecha, shenashrecha la bishat haimur. Rabbi Yehuda obriga a shrecha, que a shrecha não é senão no momento da fazer os feixes. Então se ele cortou, se converteu e aí montou os feixes, de acordo com Rabbi Yehuda, ele está obrigado a shrecha. Ele já era judeu quando fez os feixes. Zain. Ikdish kama ufada kama chayav. Ele dedicou ao templo as espigas, a kama, e ele redimiu, elas ainda são kama, espigas, ele está obrigado. Omarim ufada omarim chayav. Feixes e redimiu feixes, está obrigado. Kama ufada omarim turah. Shebeshat chovata itap turah. Ele dedicou kama e ele redimiu feixes. Como isso é possível? Ele dedicou Kamá, o responsável do templo foi lá, cortou, fez os feixes, e aí o dono do campo redimiu esses feixes. Ele está isento, porque na hora da obrigação ela estava isenta, ela era do templo, não era dele. E o templo está isento dessas mitzvot. Redimir significa que ele foi lá e pagou o preço dela para o templo, comprou de volta. Ret. Kayotsebo, a Magdish perotava a Tchlobau Leonata Masrot of Dam, Chayavim. Mesma ideia, o que santifica ou dedica ao templo suas frutas até que não chegaram no momento de dar os Masrot e depois os redimiu, está obrigado a dar os Masrot. Mishabau Leonata Masrot of Dam, Chayavim. Desde que chegaram no momento dos Masrot e as redimiu, obrigados. Ikdishan a Tchelonig Meru, o Gumaram Agizbar, Verhakaf Daan, Turim. Shabeshat, Chovatan, Ayup Turim. Santificou até que não se terminaram e foram terminadas pelo Gizbar, que é o responsável do templo, e depois as redimiu, isentas, porque na hora da obrigação estavam isentas. Ou seja, era a colheita dele, ele deu para o templo fez os trabalhos agrícolas, o templo juntou elas no silo e aplainou a face da pilha, que é o momento no qual a pessoa está obrigada a dar os Masrot. E aí depois disso ele veio e comprou de volta do templo e pagou para o templo o dinheiro. Ele está isento de Masrot, porque quem fez a atividade que obriga os Masrot, que é o aplanamento da pilha, foi o templo. O templo ele está isento de Masrot. Na hora de que desce para o mundo da obrigação, não tinha obrigação.
Então é negócio dar o templo e redimir.
É, só que você tem que saber que o templo pode decidir não te devolver. E você precisa pagar 1/5 em cima do valor total quando você redime a sua própria santificação. Se você redime o que outras pessoas fizeram, não. Então eu não sei se é negócio, mas que é feio fazer negócio em cima do templo, é.
Mas fizeram?
É, as pessoas fazem coisas feias. Maserot são as mitzvot que são obrigatórias da produção agrícola. Maser Rishon, Maser Sheini, Trumat Maser, Maser Ani e Trumat, que a gente já falou delas nas introduções anteriores. Shnatet. Mishe lakat et apea v'amar. Arei zo alishpluni ani. Rabbi Eliezer omer zahar lo v'chamim omrim itnei lani shenimtza rishon. Como a gente já falou, eu preciso deixar a peá no campo. Eu não posso decidir para que pobre ela vai ser dada, nem como ela vai ser distribuída, porque ela não é minha. Não é que minha bondade, minha dádiva é dos pobres. Então eu vou traduzir. Quem colheu a peá e disse essa é para a pessoa fulana pobre, Rabbi Eliezer disse, ganhou para ele, para o tal pobre. Rahamim dizem, dará para o pobre que encontra primeiramente. Rabbi Eliezer, ele fala que eu posso, e é uma alahá em geral, se eu encontro uma coisa na rua, eu posso levantar e dizer eu estou ganhando ela em nome de tal fulano cicrano. Eu posso ser enviado para as pessoas ganharem coisas. Então, em teoria, eu poderia fazer isso para o pobre. Só que, para eu fazer isso, eu tenho que ser uma pessoa capaz de tomar a coisa. Ela tem que ser pública e eu tenho que ser uma pessoa que posso pegar. Como eu estou proibido de tomar a PA, eu tenho que deixar ela no campo, então também não posso tomar ela em nome de um pobre. Por que Rabbi Eliezer fala que isso sim funciona, apesar de que não deveria ser feito? Porque Rabbi Eliezer fala, olha, eu posso fazer isso, eu posso dar todas as minhas propriedades para outra pessoa, virar pobre, vir aqui, pegar a PA em nome de outra pessoa. Então, mesmo que eu não fiz isso, mas como em teoria eu poderia fazer, eu posso agora, em nome da pessoa, fazer isso. Rabbi falam que essa ideia é muito abstrata. A ideia de que eu posso ganhar para mim, eu posso ganhar para os outros, é uma vez eu penso isso, mas duas vezes eu poderia fazer isso, também isso, também isso, e também isso, e aí eu conseguiria dar para o pobre, é muito abstrato, muito fora da realidade, então isso não existe. Alekat v'ashachai apea shel nochri chayav b'maaserot, eila im ken ifkir. O leket ashachai apea de um nochri, que é um goi, ele está obrigado a tirar os maserot, a não ser que ele tenha feito ela efker, que é ter deixado ela
livre,
ter abandonado a propriedade dela, ter abandonado ela. De acordo com a opinião dessa Mishnah, uma produção de um goi em Eretz Israel está obrigado a se tirar delas os maserot, mesmo que ele não é judeu. Se um judeu comprar dele, precisa tirar os maserot, porque é a produção da terra de Israel, independente de quem é o dono da terra. Se o goi ifkir, ele abandonou e deixou sem dono, então não precisa tirar as maserot, porque de efkir não se tira maserot. Então toda a ideia dos maserot eu dou para o Kohen e para o Levi, que não tem parte na terra de Israel, mas o efkir todo mundo tem parte igual. Então o leket ashrav e apa, eles não precisam ser tirados deles maserot quando são os meus, mas o goi não está obrigado a leket ashrav e apa. Então se ele decide dar por livre espontânea vontade, é bonito, mas isso não isenta a produção de maserot. Eu que estou obrigado a leket ashrav e apa, quando eu dou, isso isenta isso de maserot. Mas ele que não está obrigado, se ele faz isso espontaneamente, não isenta, a não ser que ele de fato abandone a propriedade deles, aí está isento. Essa Mishnah não é Alahá. A Alahá sobre isso é a discussão Beit Yosef e o Mabit, mas não tem a ver com Mishnah, porque a gente conhece a regra de que quando a gente estuda Mishnah é para a gente ter as bases, não para a gente saber a Alahá prática. Mishnah Yud. Eis o leket anoshev vishata ktsira. Qual é o leket? É o que cai na hora do corte. Katsar melo yadot alash melo kumtso ikau kot venafar meyado laaretz arei zeh shel baal habayit. Cortou a quantidade da mão dele, ou seja, ele foi lá. Como se faz o corte? Você agarra um monte de espigas com a sua mão, abraça elas, com a sua outra mão você segura a foice, você corta embaixo, e aí você está com todas as espigas na sua mão cortadas. Se nesse processo caiu no chão, é leket. Eu vou traduzir agora a Mishnah. Cortou toda a sua mão, arrancou toda a sua mão, ou seja, cortou todo o seu braço, arrancou toda a sua mão, feriu ele um espinho e caiu da mão dele para a terra, esse é do dono da casa. Porque não é que você cortou depois de ter abraçado, ou estava segurando com a mão e cortou e ele caiu na hora do corte, senão com um evento externo, o espinho que te atacou e te machucou, fez você largar e deixar cair. Então aqui não é leket, é seu, você pode pegar do chão. Leket é só o que cai naturalmente. Torhayad e torhamagal anim. O que caiu, que estava dentro do seu abraço, dentro da sua mão, ou e dentro da foice, é dos pobres. Harayad e harhamagal e balbait. Atrás da mão e atrás da foice é do dono da casa. Se você bateu na espiga, ela caiu no chão, quando estava fazendo o processo, a parte de trás da mão, não estava dentro do seu abraço, não era o que era cortado de fato. Então isso não é leket. Rosh Hayad Rosh HaMagal, se foi com a parte de cima da mão e a ponta do Magal, que não é nem dentro nem fora, e aí, é dos pobres ou é do dono da casa? Rabi Shmuel Omer, Lanihim, Rabi Akiva Omer, Labela Bait. Rabi Shmuel fala dos pobres, Rabi Akiva fala do dono da casa. Yud Alef. Roya Nemalim Shbetoch HaKamar, Rem Shel Bala Bait. Buracos das formigas que estão no meio da camá, que é o que ainda está no solo, ainda não foi cortado, eles são do dono da casa. Que é óbvio que eles foram tirados pelas formigas de lugares que ainda não foram cortados, são do dono da casa. Shelechal Kotzrim, que estão em buracos de formigas de depois dos cortadores, ou seja, numa parte do campo que já passaram lá e cortaram. E aí eu não sei se as formigas tiraram do que foi cortado ou só tiraram do que era leket. Ailonim Lanim, Atachonim Labalabait. Os superiores dos pobres, os inferiores do dono da casa. Ou seja, os superiores, que eles ainda estão mais verdinhos e mais frescos, esses são dos pobres. E os inferiores, que eles, você percebe por eles estarem mais escuros, um pouco mais velhos, então não foram trazidos do que está no campo. Eles foram trazidos lá da tua casa, pelas formigas. Eles são o dono da casa. Rameir Omer, a Kolanim, Shesfek, Leket, Leket. Rameir diz tudo para os pobres. Porque se a gente tem dúvida se é Leket, então a gente considera Leket. Está procurando mais conteúdo como esse? Entra no nosso Facebook, Biblioteca Judaica, ou no nosso site www.bibliotecajudaica.org.